Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Para quem não me conhece, eu sou historiador, professor, podcaster e o belga escorregou e caiu de bunda.
Fala galera, aqui quem fala é o Altair Júnior. Pra quem não me conhece, eu também sou historiador, também sou podcaster. Tô aqui em São Caetano e aqui sou eu. E o meu time é tricampeão da Libertadores. E eu não sou palmeirense.
Fala, galera. Aqui quem fala é o Renan, né? Historiador, professor também, podcaster e tudo que tem direito aí. Influencer digital. Não sou tricampeão da Libertadores, mas... sigo a vida aí. É isso aí.
Fala galera, boa noite. Aqui é o Rodrigo Canella, né? Pra perder uma Libertadores, primeiro é preciso chegar na final.
Bom, gente, no episódio de hoje falaremos sobre essa final da Copa Libertadores 2021, o belga, o português e o gaúcho. Bom, neste primeiro bloco, né, iremos falar um pouquinho sobre os dois técnicos, o português, Abel Ferreira, e o gaúcho, Renato Gaúcho. Primeiro eu vou passar um pequeno retrospecto da competição para os ouvintes que talvez não saibam, né? Relembrando que o Renato Gaúcho não está nessa campanha desde o começo, mas ele chega ali mais para o próximo da final, né? Na fase de grupos, o Flamengo terminou em primeiro com 12 pontos, 3 vitórias e 3 empates. Então o Flamengo ele fez uma campanha de primeiro turno invicta, né? Nas oitavas, ele pega o Defensa e Justiça e ganha de 5-1 no agregado. Uma vantagem já muito boa. Nas quartas, pega o Olímpia e ganha de 9-2 no agregado. Aqui o Flamengo estava jogando fifinha no fácil, porque 9-2 no agregado é um passeio. Na semifinal, pegou o Barcelona e fez 4-0 no agregado. E agora a campanha do Palmeiras, né? Na fase de grupo, o Palmeiras terminou em primeiro com 15 pontos, com 5 vitórias e 1 derrota. Nas oitavas de finais, pegou Universidad Católica, 2-0 no agregado. Nas quartas, pegou o São Paulo, do nosso querido amigo Altair, ganhando de 4-1 no agregado. Vantagem maneira. E nas semifinais, o Palmeiras pegou o Atlético Mineiro, 1-1 no agregado, classificando pelo critério do gol fora. Então, na final, tivemos o Palmeiras, time de Abel Ferreira, e o Flamengo, time de Renato Gaúcho, que inclusive estava invicto. E agora temos o trecho, o gaúcho, no bolso do português, e eu, pelo menos, quero falar como o Abel Ferreira me parece um técnico de verdade, o Renato Gaúcho não. E aí eu vou até pedir as opiniões dos nossos queridos amigos, assim que eu terminar de falar. O que eu tive a impressão durante o jogo é que o Abel Ferreira tinha um plano, por mais que alguém possa criticar o plano dele em algum momento, mas ele tinha um plano, e o plano, durante a maior parte do jogo, deu certo. Tanto que ele saiu vitorioso, né? E eu senti que o Renato Gaúcho ele não tinha um plano mesmo, assim. Acho que ele tinha o plano A dele, mas o plano A falhou e ele não tinha muito mais de onde tirar coisa. E eu senti até o time do Flamengo indo mais na força, né? Parecia até o Brasil de antigamente, né? Que jogava bem quase que na marra, porque não tinha algo saindo do técnico, algo grandioso, né? E eu senti muito disso, que o Abel Ferreira teve um plano, o plano deu certo, deu muito certo, principalmente no primeiro tempo, e o Flamengo não. Tanto que até mesmo o Flamengo criando chances, teve chances de ganhar, né? Com o Michael, eu não senti o Flamengo martelando, tipo, o Palmeiras passando sufoco. É que o Flamengo tem um Arrascaeta que consegue enfiar duas bolas ali que quase ganharam o título, né? Mas se não tivesse ele ali, talvez teria sido uma vitória tranquila, né? E aí agora as opiniões dos queridos amigos aqui do podcast.
Eu acho que essa ideia de plano aí, né, que tem sido falado bastante, o Nathan tá comentando também, é complicado para uma final de Libertadores, né? Se você for parar e analisar o contexto da final desse último final de semana, né? E da última final da Libertadores, que o Palmeiras também estava presente, são dois jogos totalmente diferentes, né? Porque em um deles você tem o Palmeiras super favorito, que era contra o Santos, que teve algumas chances de ganhar. Mas no final da prorrogação, o Breno Lopes fez gol e sagrou o Palmeiras campeão. Esse ano ainda, né? E agora esse jogo contra o Flamengo, as casas de apostas estavam dando que o Flamengo já era campeão. O próprio Flamengo, ela pode não querer admitir, mas tinha muito torcedor do Flamengo já se achando campeão. E eles do Palmeiras aceitando a derrota, porque o time do Flamengo estava vindo muito forte no Campeonato Brasileiro. Até mesmo na Copa do Brasil, né? Foi um time que massacrou muito o time. Pegou o São Paulo, enfiou o cacete. Tá jogando muita bola o time do Renato Gaúcho. Eu acho que o problema foi esse, sabe? Não falar, o time entrou com salto alto, entrou com essa e já ganhou. Eu acho que futebol é o jogo. Cada jogo é um jogo, né? Então, eu acho que o Palmeiras entrou mais focado e acabou ganhando por merecimento, né? Então, fico triste pelos meus amigos flamenguistas, mas eu quero que o Renato Gaúcho se foda, então. É isso.
Análise bem tática aí do mandando o Gaúcho se fuder. É difícil falar mesmo, porque é um jogo só, né? Então, o plano ali tem que ser um tiro curto mesmo. E acho que o Abel se deu melhor, até porque ele sempre teve, né, um plano de jogo mais claro, né? Ele pega os jogos assim, por exemplo, como do Atlético Mineiro, e aquele jogo, ele pensa o time para aquele jogo, sabe? E foi igual agora contra o Flamengo. Ele começou pressionando e fez um gol nas costas ali do Felipe Luiz. Que aí depois a gente vai entrar na questão do estado físico dos jogadores, né? O Palmeiras começou em cima porque parecia que estava mais inteiro, né? Você percebia isso, quem estava assistindo o jogo percebia que o Dudu, o Rony ali, eles ganhavam muito fácil as jogadas, né? Então, o Abel, ele conseguiu armar o time ali de uma maneira em que ele sobressaía a todo momento. Ele dá verdade mesmo, né? O Arrascaeta mesmo sem ritmo, ele é um maestro ali, né? Então ele conseguia fazer ali, tirar leite de pedra. Bruno Henrique claramente fora de sintonia ali, né? Ele tava, parecia cansado, e ele é um jogador muito rápido. É a característica dele, né? Mas claramente o Abel, ele é mais técnico, né? Ele é um técnico assim, estudado, né? Que estuda o jogo. O Renato não. O Renato, ele foi contratado para tomar uma breja ali com os amigos, largar a bola no treino, é isso. E isso ele sempre fez. O Flamengo não contratou não sabendo disso. Tanto é que demitiu o cara, tem 3 meses lá, ou seja, o que era o planejamento? Pro ano que vem, não. O planejamento era ele ganhar os Libertadores. Não ganhou, bye bye. Mas fica claro que o Renato, ele é isso, né? Ele é um ex-jogador técnico, pode-se dizer copeiro, mas ele é um jogador que administra o elenco de uma maneira muito específica ali, né? Na base do Abraham puro malte, né? Então, não tem como você comparar os técnicos, tem como você agora comparar os elencos, né? E aí cada técnico vai lidar com aquele elenco do Flamengo de uma maneira. O Jorge Jesus fez uma coisa extraordinária, o Renato não tem essa capacidade, eu acho que nunca vai ter.
Não, também acho, concordo plenamente, acho que Nos primeiros segundos de jogo, já dava para ver que o Palmeiras estava tentando explorar as deficiências do Flamengo, aquela bola nas costas ali que o Flamengo gosta de tomar. É a frase deu pro sentido aí. Mas o Palmeiras entrou para tentar utilizar o seu melhor contra o pior do Flamengo, enquanto o Gaúcho, sei lá. E ele teve chance de mexer, né? Acho que todo mundo, você perdendo uma final por 1-0, final jogo único, no segundo tempo ele já teria mexido, né? A gente vai até entrar em mais detalhes depois, mas ele vai... Aquela mexida clássica, sabe? Campeonato brasileiro, você só mexe ali no, quando dá 15 minutos, aí você troca, senão você nem mexe, sabe? Esse tipo de coisa, o cara parece que não tinha um senso de urgência, pô, estamos perdendo, preciso mudar o time, preciso parar, precisamos trocar, botar um sangue novo aqui, não, ficou meio, ah, vamos lá, vamos cá, teve chance de botar um Pedro, não botou, né, meio que não vai nem volta, só fica com a mão na cintura, com um discurso, né, porque ele chegou no Flamengo com discurso, porque se você pegar, sei lá, nos últimos 5 anos, ele só ganhou o Campeonato Gaúcho, e ele chegou falando que, ah, se eu tivesse 200 milhões, eu ganhava do Barcelona, do Messi. Aí o cara com 200 milhões não consegue. E hoje o Flamengo, né, ele já tem uma noção, principalmente com o Jorge Jesus, que desse elenco dele dá pra tirar mais, né? Então, Renatão, é isso aí. Não serviu pro Flamengo e acho que já dava pra perceber que ele não servia desde o começo, né? Porque o Flamengo tava contratando um cara que o próprio Flamengo tinha dado um pau, né? Alguns anos antes. O Flamengo trucidou o Grêmio na Libertadores de forma até fácil, né? O Flamengo até tirou o pé. E aí contrata um cara que ele mesmo superou pra tentar levar pra algum lugar. Acho que foi uma autossabotagem até, né? Um pouquinho.
Concordo aí com as palavras. Acho que isso é mais do que óbvio, né? Que ele não era um cara por Flamengo, né? Acho que nem por Flamengo, acho que para todos os times que tem como a gente pode chamar, um orçamento alto, um elenco caro, ele tá longe de ser o ideal para trabalhar isso daí, porque ele trabalha com ímpeto, com ânimo dos jogadores, mas chega um momento que isso não é somente o que vai fazer a máquina engrenar, né? Ele não é esse cara estudioso. Demonstrou não ser quando já estava decaindo. E eu acho que é só a incompetência dos dirigentes escancaradas, né? Isso aí longe de tirar o mérito do Palmeiras, né? Que foi o vencedor. Mas só comentando a falta de profissionalismo também, inclusive, dos dirigentes do Brasil, né? Porque enquanto se ganha, mascara todos os problemas, né? Quem poderia também, por exemplo, se o Abel perde esse título pro Flamengo, como estaria, né, a academia do Palmeiras hoje?
O Abel já estaria demitido.
Exatamente isso. Eu acho que falta um pouco pros jogadores, não, pro departamento de futebol, se profissionalizar cada vez mais, né? E dentro dos clubes, dos três, né, que hoje disputam, assim, tem elencos estrelados, uhum. O Flamengo era o menos profissional. E isso ficou escancarado na falta de... Pô, todo mundo já sabia, né? O Palmeiras ia jogar recuado. E o Flamengo ia tomar bola nas costas. Por mais que você tenha um lateral do gabarito do Felipe e outras coisas, tá em melhores condições para aguentar um contato de correria o tempo todo? Não tava. Assim como pro próprio Bruno Henrique também, que não conseguiu dar muito trabalho no jogo. Enfim. Eu acho que falta um pouco de estratégia, né? Não só aquela coisa peladeira, que é o que os caras falaram que acontece, né? Na época o Jorge Jesus estava aqui, que é só entregar colete, essas coisas, é isso que o Renato faz. Então, eu acho que a gente viu hoje, né, essa semana, né, o falta de profissão. Mesma coisa o Cuca, né? O momento aqui tá bom, Rodrigo Caetano tá lá, vai ser campeão, pode ser campeão da Copa do Brasil, mas vai chegar dado o momento que os jogadores vão entrar em fase ruim, não vai ser tudo isso, vamos ver qual a alternativa que o Cuca vai ter. Acho que quem é santista aqui já sabe o que é a alternativa dele, que é sair fora do time, quando o time começa a decair.
Eu, só para completar aí, porque parece que a gente só tá falando mal do Renato aqui, não. Tem que enaltecer o trabalho do Abel. E aí prova mais uma vez que ele não é um técnico a nível europeu, igual o Jorge Jesus. Talvez ele seja de. Dê para comparar com o Jorge Jesus. Mas para o futebol brasileiro, ele é muito acima do padrão, né? Justamente porque falta no Renato, no Cuca, enfim, em vários outros medalhões aí. Né? Um Rogério Ceni está buscando, né? Que é entender mais como funciona esse sistema. Para falar certinho, um técnico que sabe entender o futebol, além da malandragem ali, além do bate-papo no vestiário. Né? Então, isso foi provado. O Renato não tem isso. Ganhou o que ganhou no Grêmio, muito por conta dessa euforia que era, né, esse tipo de trabalho que ele faz, mas isso aí a gente já vê que não dura muito tempo. Mas o Abel, ele tá de parabéns pelo que ele vem fazendo no Palmeiras, né, é claro que o Palmeiras também tem um orçamento e um investimento muito alto, né, mas o Abel, ele é um grande treinador a nível de futebol brasileiro. Acho que na Europa, acho que já não igual o Jorge Jesus.
É complicado porque se pegar as coisas que o próprio Abel falou, né? Depois do título, que o calendário brasileiro não mantém ninguém com sanidade, né? E realmente, se você for parar pra analisar os campeonatos que nós jogamos aqui, tem jogo quarta, tem jogo domingo, tem campeonato tal. E aqui se é cobrado, porque lá é normal nós vermos técnicos tomando goleadas em clássicos e mantendo o seu cara. Aqui, meu, se o cara for não conseguir passar para uma quarta de final do Campeonato Paulista, ele já é demitido. Aqui o profissionalismo na área do técnico, né? Por isso que a gente vê tantos treinadores malandros, né? Se pegar, tipo, o que era o Vanderlei Luxemburgo, o que é o próprio Renato Gaúcho. Os caras têm, sim, uma certa conversa no vestiário, os caras conseguem conquistar o time, né? Você pegar a família, Felipão, que não sei o quê. Mas, meu, o cara tinha lá o seu carinho pelo time, conseguia manter com que os jogadores jogassem por eles. Mas aí, na hora que pega uma equipe mais estruturada, uma equipe mais profissional, acontecem essas coisas, né? Mas é o que o Rodrigo falou, se o Flamengo tivesse vencido, o Abel, com todo esse profissionalismo que a gente tá falando, teria caído fora, e é isso, sabe? É um jogo.
Sim, o Abel, ele tava sendo cobrado depois de ter ganhado a Libertadores, perdido o Mundial e perdido
a Recopa.
Então, são coisas que só o futebol brasileiro nos traz aí, né? A beleza da nossa nação aí. E o Rodrigo me lembrou bem aqui, o Jorge Jesus é multicampeão em Portugal, né? Então acho que ele tá bem à frente do Abel. O Abel tá tentando chegar lá, né?
É porque ele já é consolidado no próprio país e o outro tava começando ainda, né?
Tá começando ainda.
As fases das carreiras deles eram diferentes, né?
Mas não dá pra comparar o campeonato português com o campeonato brasileiro, né?
Não.
Mas a nível europeu, Portugal fica na Europa, infelizmente.
É.
É, mas uma coisa.
A Turquia também fica.
É. Tudo bem.
É, fica. Claro,
dá pra pôr no bolo também.
Né, Kenner? Mas uma coisa a gente tem certeza, o Abel sai gigante, né? Porque ele conquistou duas Libertadores no único ano. Isso acho que vai ser muito difícil de alguém conseguir fazer.
Não, eu acho que, completando, o Abel provavelmente ele não vai ter uma carreira muito sólida lá na Europa, porque ele é novo e veio pra cá. Isso aí a gente... em grandes clubes ele não vai treinar, né? Mas não é nem porque falta de capacidade, eu acho que é mais preconceito mesmo dos europeus. Mas quanto a isso, só eu acho que só o último a ganhar duas vezes nesse milênio deve ter sido o Carlos Bianchi, em 2000 e 2001, pelo Boca Juniors. E nos anos 90 a gente tem o Tele Santana aí de São Paulo, foi bicampeão, quase tri, né? Em 94 o São Paulo perdeu aí na cagada, mas quase foi tri em 94, mas ninguém é campeão à toa duas vezes, né?
Com certeza. Só que ele tem até o diferencial das duas finais terem rolado no mesmo ano, né? Tem essa
não, loucura aí. Isso aí sem dúvida, mas também o que sobressai é a questão dos jogadores, já sabe, já tem o tempo.
Ah, com certeza.
Eu acho que você permanecer com o treinador também, isso já influencia bastante. A gente não... Você pode ver o River Plate também, por detalhe, ele não conseguiu empilhar várias Libertadores, né? Influenciou muito estar com o Galhardo lá. Eu acho que a estrutura, quando mexeu na estrutura do Flamengo, eu acho que já foi embora todo o departamento de futebol junto para Portugal.
Sim,
e em relação à pressão do Abel, eu acho que seria grande, muito mais pela própria imprensa. Que como você questiona, você pode questionar o trabalho de uma forma mais defensiva, mas você não pode questionar os resultados de maneira sólida, né? Quantos clubes são campeões da Libertadores no Brasil e conseguem ter um desempenho tão grande, tão, tão bom depois, né? Talvez a gente pode pegar o Atlético Mineiro, até onde ele chegou, até a semifinal, depois de anos ele foi campeão. E assim por diante. Eu acho que é muito mais questão de comodismo dos cartolas, né, do que exatamente incompetência ou falta de profissionalismo do treinador em si, né?
É isso.
Bom, agora no segundo bloco, vamos falar sobre o jogo. E aí eu vou trazer nada mais, nada menos que ele, o garoto, garoto não, né, porque ele já é um homem, porque já é casado, Renan Gomes.
Bem, a gente vai falar agora do jogo, né, e trazendo aí esse aspecto que foi comentado brevemente, que foi a questão física, né, das equipes. E aí entra de novo aí, a gente pode falar do calendário maçante, né, do calendário dessa América doída. E o Flamengo, a equipe da Gávea, vulgo Mengão, nosso roteirista estava inspirado aí, ele foi para a final da Libertadores com um elenco bem prejudicado. Isso não é novidade, né? Um elenco machucado, muito fadiguento, como diria meu pai. E a gente vinha acompanhando, né, que eles, né, jogadores que estavam fora se preparando para voltar justamente para essa final, né? Boa parte dos jogadores titulares voltavam de sérias lesões, não eram lesões simples, né? Mesmo assim, o Renatão optou por entrar com esses jogadores, né, os melhores jogadores. Só para citar aqui rapidamente, a gente tem o Felipe Luiz, que saiu machucado, né? Mas a gente também tinha o Arrascaeta voltando, o próprio Rodrigo Caio, que vive se machucando aí depois naquela fatídica convocação para a seleção. o próprio Bruno Henrique. Então, alguns jogadores do Flamengo ali, eles não estavam na sua melhor forma, isso ficava claro ali, né? Mas era uma final, e final você joga com a perna só. O Palmeiras, o time da Crefisa, Crefisão, ele foi para a finalíssima com uma estratégia física diferenciada, né? Ao invés de escalar os seus titulares absolutos, optou por escalar os jogadores que estavam, né, melhor fisicamente. Obviamente, um elenco de qualidade ajuda. E aqui eu queria citar alguns jogadores ali do Palmeiras que começaram jogando. O Felipe Melo não começou jogando. Quem começou jogando foi o Danilo, que jogou uma barbaridade.
O Danilo jogou muita bola mesmo.
Jogou uma barbaridade. E era um ataque muito veloz ali na frente, né? Mas só para citar essa questão do Felipe Melo aí, que é um titular absoluto do Palmeiras, ou pelo menos era ali, né? E não começou jogando. Então a diferença de física, né, das duas equipes era alta, né? O Palmeiras tem uns jogadores jovens, né, como o próprio Danilo. E o Flamengo, com a Arrascaeta vindo de uma lesão muito foda, né? Não estava, e a gente percebia isso assistindo o jogo, não estava no 100% fisicamente ali. E isso pesou muito naqueles primeiros 10 minutos, por incrível que pareça.
Dava para perceber que principalmente o Mike e Danilo são jogadores que não são titulares absolutos, né? Eventualmente eles não jogam, que a aposta foi justamente essa, de entrar fisicamente e jogar bem no físico, e deu certo, né? A gente tá aqui falando que foi uma estratégia inteligente porque deu certo. Se tivesse dado errado, a gente não ia estar aqui elogiando, né? Mas o Flamengo já foi mais complicado, né? Porque acho que faltou justamente esse físico. O primeiro gol sai numa jogada muito assim, que a defesa não consegue correr atrás, e você sente que durante a partida o físico pegou, né? Acho que o Palmeiras ficou muito tranquilo até pelo físico, né? Porque conseguia correr atrás e resolver as situações. Então, acho que isso também começou meio que decidindo, né? Essa estratégia de como lidar com a situação física dos seus jogadores. Claro que o Flamengo chegou nessa situação, porque teve um calendário cheio, os jogadores machucaram, perdeu talvez o seu jogador, seu melhor jogador, né? Mas, final, você tem que jogar e talvez não tenha tomado a melhor estratégia, né? O Palmeiras, nessa situação, teve a melhor ideia, né, de pegar quem estava melhor, quem talvez sairia melhor nessa situação, né? E acabou que funcionou.
Acho que é importante falar bem, além do jogo, que a preparação para o jogo, né? Acho que o Palmeiras já vem preparando para esse jogo desde algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Abel tem poupado os jogadores, o que acabou deixando a torcida meio que brava com ele, porque tem a oportunidade de enfiar uma sacola em São Paulo, que estava próximo à zona de rebaixamento, né? Se São Paulo perde aquele clássico, fica mais complicada a situação. E colocou um time misto, que ainda assim é um time forte do Palmeiras, né? Um misto, mas acabou perdendo de 2-0. O São Paulo precisa se afastar um pouco mais do rebaixamento, né? E hoje eu posso dizer que o São Paulo não cai mais. Muito obrigado, Abel. E foi muito criticado por causa disso, né? Porque, pô, é um clássico. O time adversário, que é um rival, tem a possibilidade de cair. É um time que nunca caiu. E muitos torcedores criticaram essa atitude dele, né? De poupar os jogadores. Mas esses jogadores, esses torcedores, acredito que hoje estão agradecendo por ter poupado, né? Não sei. Mas vamos lá. 1-0 pro Palmeiras. Aos 5 do primeiro tempo, o Mike, o lateral, que vai pra seleção. Esse Mike é um menino bom. fica livre pela direita, avança com tudo, rola para trás e encontra quem? O menino Veiga, Rafael Veiga, que tá jogando um fino da bola. Esse mesmo Rafael Veiga chuta forte, rasteiro sem chance pro mediano Diego Alves. Já foi bom, viu, Diego Alves? Já pegou o pênalti do Messi, do Cristiano Ronaldo. Mas hoje em dia não tá conseguindo pegar um chute do Rafael Veiga. E o Veiga acabou abrindo o placar, né? E se você for parar pra analisar esse lance, o Davi Luiz foi comprar pão e nunca mais voltou. E... seguindo o jogo, né, o Felipe Luiz, após um primeiro tempo horroroso, acabou machucado e substituído. O Palmeiras jogou melhor, né, o primeiro tempo digno de uma final da Copa Libertadores. Palmeiras e Flamengo fizeram uma partida de altíssimo nível, é o que eu já tinha dito anteriormente, né. É, para quem compara os jogos entre o Palmeiras e o Santos e o Palmeiras e o Flamengo, meu, não tem nem comparação. O jogo entre Palmeiras e Flamengo foi muito mais dinâmico. Foi muito mais corrido, os times tiveram chances, né? Diferente do jogo do Santos, foi, sei lá, um jogo meio morno, né? Meio bosta. Nem parecia jogo de final de Libertadores. Tava mais pra um amistoso pré-temporada. E essa maioria das pessoas previam um melhor desempenho do Flamengo, né? Nos primeiros instantes. Mas se pôde ver que o Palmeiras foi muito mais agressivo, né? Indo pra cima nas brechas da defesa do Flamengo. E a partir do segundo terço, os cariocas equilibraram as ações, né? Partiram com tudo pro empate. E o detalhe é que o sistema defensivo do Palmeiras foi impecável. Meu, e realmente o time do Palmeiras, a parte de trás ali, tomou conta do jogo mesmo. E no último terço, né? A equipe da Gávea conseguiu controlar mais o jogo, chegou duas vezes com perigo.
Então, no primeiro tempo a gente teve o Palmeiras começando melhor, controlando o jogo até a segunda metade, né, do primeiro tempo. E aí no último terço, só no último terço que o Flamengo foi conseguir, talvez, ter mais perigo, né? Acho que talvez ainda tava muito no susto, muito tipo... Mesmo que o... Acho que a expectativa do próprio Flamengo talvez seja que o jogo se desenhasse mais ou menos como foi a outra final, né? Que eventualmente o Flamengo ia conseguir crescer e ia fazer o gol. Só que acho que quando os jogadores foram tentar e não deu, acho que foi quando a equipe começou a ficar mais nervosa, né? E aí talvez só foi conseguir dominar mais no final do primeiro tempo.
Sofreu um pouco o baque, né, do gol.
Deu uma sentida, acho que o time não tava esperando tomar um gol tão rápido assim, né?
Verdade.
O Palmeiras, ele não controlou o jogo porque ele não atacava toda hora, mas quando ele atacava, ele era mais perigoso que o Flamengo quando atacava. E aí esbarrava ali na parede que o Abel monta, né? Ele faz a linha de 5 ali atrás, que, meu Deus, de errado não tá, né?
É, se você tem o resultado na mão, final de Libertadores, tem um time com a cidade do Palmeiras, eu acho que tá mais que certo, né? Se tá no ônibus, tem gente que faz isso em jogo de paulista, de brasileiro, do Brasil, porque não fazendo o campeonato mais importante, né?
E uma diferença muito... Foi importante, né, em determinados lances ali, é que o Everton, ele é um ótimo goleiro, né, então quando a bola chega, ele consegue fazer milagres. O Diego Alves nem tanto, né, embora seja um grande goleiro também.
E a diferença na zaga também é, por mais que o Flamengo tenha o Davi Luiz, que é consagrado e tudo mais, mas o Gustavo Gomes joga muita bola.
O Mike, que você comentou aí, ele é o que levou um soco do Sassá, né?
É ele mesmo.
É o próprio.
Levou um cruzado do... Lembrei agora.
Então vamos puxando aqui o segundo tempo. Acho que o que todo mundo esperava, né? É que o Renato Gaúcho mexesse já no intervalo, né? E o que que acontece?
Michael.
É, acho que todo mundo esperava o Michael, né? Michael. Renato Gaúcho não mexe no intervalo e demora para mexer no time, né? O Michagol, ele só vai entrar por volta da metade do segundo tempo. É aquela, tipo, ah, vou esperar 15 minutos do segundo tempo pra mexer. É... E nisso, o Flamengo perdeu uma boa parte do primeiro, do segundo tempo, né? Porque não teve algo novo ali, né? O time tava na mesma. Não, acho que o Renato não foi ousado, né? O time, pô, você já tá perdendo. O que você tem que fazer é tentar ganhar. Não ficar meio que apático, né? Você tem que tentar fazer, mexer no time. Mas o Flamengo chega ao empate, né? 1-1, jogo empatado. Aos 72 minutos. A Arrascaeta acha Gabriel Barbosa pela esquerda. O goleador bate cruzado, sem chances para o Everton. Um goleiro, ótimo goleiro. E aí deixa tudo igual no Centenário. O jogo empata e aí o Flamengo meio que cresce um pouco, né? Acho que é onde o Flamengo joga melhor na partida e ele cria mais, né? Onde ele cria mais chances. O Michael, inclusive, o Arrascaeta acha outra bola, né? Acha o Michael. E o Michael acaba perdendo um gol incrível, que eu acho que provavelmente foi o gol do título, né? Foi o que seria o gol do título, que acabou não sendo, porque o Michael perdeu. Era, talvez foi uma das poucas chances claríssimas que o Flamengo criou, que ele acabou perdendo, né? E o jogo acabou empatado e foi para a prorrogação. Alguém tem algum comentário sobre o segundo tempo?
Ah, são lances que marcam, né, afinal. Esse lance do Michael aí, assim, quando ele domina, ele tira o zagueiro ali, ele tem o gol, né? No ângulo bom para bater cruzado ali, eu vi essa bola lá dentro. Mas são lances, né? Se o Romarinho não tivesse feito aquele gol na Bombonera, eu ia estar lembrando até hoje.
Verdade.
São lances que marcam o final. Que se a bola entra, muda tudo, né? O Flamengo ia ser campeão ali. Mas faltou ali frieza pro Michael. Ele abaixou a cabeça e bateu de peito de pé errado. Mas é...
Todo errado.
Se fosse no Google, ele pegava. Mas... não sei, né? Ali era pra ter feito. Senão ia ter que ir pro pênalti.
Mas de resto, o segundo tempo foi... Foi Flamengo o segundo tempo. Foi Flamengo. Flamengo já começou em cima e fez o que tinha que fazer. Por mais que tenha demorado a mexer e tudo mais, o Flamengo fez o que tinha que fazer. E se a bola do Michael entra, seria outra história, mas é isso.
Mas é isso mesmo. Se tivesse feito aquele gol, agora ficou no campo do e se, né?
E se.
Com certeza, ficou no e se. E aí o jogo vai para a prorrogação, né? Uma coisa que o Abel faz, ele mexe no time, né? Acho que ele já faz várias alterações pensando, talvez, em tentar ganhar, né? O Danilo tinha saído machucado, o Danilo estava jogando muito bem, né? Saiu, sentiu. Acabou entrando o rapaz lá, o... Que eu esqueci o nome.
René.
E também entra o cara que acabou sendo... Fez o gol do título, né? O Daverson. E talvez o Abel ele tenha pensado em tentar mordiscar a saída de bola, né? Não algo muito... Tipo, que nem o Klopp faria, mas algo tranquilo, né? Algo que o time não estava fazendo. E na primeira mordiscada, funcione. Talvez não da maneira planejada, mas deu certo, né? Se o atacante não tivesse ali...
Acho que era só ter um centroavante.
Exatamente, se...
Referência.
Isso. Mas assim, se o centroavante não tivesse ali rondando, o erro não teria saído também, né? Acho que o erro sai nessa desatenção e de ter alguém ali, né? Desse centroavante estar por lá. E aí, aos 95 minutos na prorrogação, né? Prorrogação acabar de começar. Andreas Pereira, vulgo o belga, entrega a paçoca para Daverson, que toma a bola, avança e chuta na saída do goleiro mediano, que ainda toca na bola. 2-1 Palmeiras. E aí, acho que o Flamengo sente o baque mais do que nunca. Acho que o próprio Palmeiras, acho que ele já sentiu que era o gol do título. Porque o Palmeiras estava conseguindo controlar muito bem o jogo e aí fez o gol. Você vê que o Daverson já chora, acho que a moral do time do Palmeiras já ele se eleva quando sai o gol, e mesmo tendo um tempo inteiro ainda de prorrogação, você vê que o Flamengo broxou completamente, desaba, né? O próprio Andreas Pereira, na hora, ele percebe que ele erra, ele cai de bunda, né? Ele não consegue ir atrás. E acho que o jogo acaba ali. Se fosse gol, foi praticamente um gol de ouro. Porque se o jogo acabou ali, saiu o gol, acabou. Porque acho que depois disso o Flamengo até tenta, né? Mas não cria a chance. Foi muito tranquilo. O Palmeiras foi tranquilo, né? Acho que rolou do jeito que ele queria. Sair o gol, ficar em vantagem e esperar passar o tempo.
É, eu. Né, nessa situação aí, o que todo mundo quer, né? É fazer um gol no início da prorrogação e sentar a bunda lá atrás. É, o que marca a prorrogação é o erro do Andrés. É uma falha, assim, que não pode, em hipótese alguma, acontecer numa final de Libertadores. E se acontece. É o desastre para o jogador e, consequentemente, para o time, né? Então, a gente não espera que uma falha dessa vá acontecer. É, ainda mais um jogador tão técnico, né? Que é o Andrés. Um erro bobo ali, ele perde o tempo da bola. O Deverson tem o mérito de estar ali. Mas é, a culpa vai toda pro belga aí, que não deve ser poupado das críticas, né? Não deve ser passado a mão na cabeça. Ele errou e errou feio numa final de Libertadores. Não deve ter dormido e não deve estar dormindo bem até hoje. É, mas se ele não está dormindo, imagina os outros milhões de torcedores do Flamengo, né? Então a culpa da derrota é do belga. E infelizmente para ele. Porque na prorrogação não aconteceu mais nada além disso. E é isso que eu tenho para dizer. Andreas Pereira, você é um fanfarrão.
Eu já vinha cantando bola desde que ele tava no United. Falei que não era uma...
Não vem com essa não, Otávio, tá bom? Ah,
eu tô falando. De respeito.
Não vem com essa não.
Fecha o microfone quando eu tô falando. Respeito meu momento. Eu já vinha cantando a bola. Andreas Pereira não é jogador futebol, esse cara aí pode ser o que ele quiser, menos do futebol. Ele jogou muito bem algumas partidas pelo Flamengo, assim como jogou boas partidas do United. Mas é isso. Ele é um jogador regular. É, criou-se muita pompa em cima dele quando ele veio pro Flamengo. O salário dele é milionário, o valor dele de compra é muito alto também. Mas, tipo, eu acho que o Jean-Pierre do Grêmio é melhor que ele.
Ah, você tá de sacanagem, ó, você tá de sacanagem.
Aí eu tenho que... Não, aí tá de não, sacanagem. Aí, eu já ia tá te interromper aqui, não. Não.
Mano, maluco nem
você
treina.
Você tá vindo bem, Altair, você tá vindo bem. Mas quando você pronunciou Jean-Pierre, aí você forçou.
Ninguém pode falar que o Altair é engenheiro de obra pronta, que tá falando que o cara tá morto, mas... Não, pô, Jean-Pierre, velho, tá de sacanagem.
Aí, caralho.
O André sobra aqui fácil mesmo, isso aí, só que... É displicente, né? E já é uma certa idade pra ser displicente.
Não, que isso aqui... É, eu falei o GR porque eu tava assistindo... Fui pra casa esse final de semana, né? E meu irmão tava... Eu não assisto os vídeos do Casimiro. Mas quando eu tô em casa, meu irmão assiste muito, então eu tava vendo os vídeos dele lá. E ele fica analisando o velho gremista lá, você já viu isso aí?
Já. Ele vazou o telefone do diretor do Grêmio.
De futebol. Inclusive, meu irmão tá querendo passar a camisa do Vasco. Não entendi nada, mas tudo bem. É, daí o velho gremista ele falando que o Jean-Pierre é o Soneca. Ele fica imitando o Jean-Pierre dormindo e tal. Aí eu só lembrei desse nome, mas pode colocar outro nome aí. Coloca o Renato Augusto aí, ó, por exemplo.
Ah, vai tomar no seu cu, Altair.
Nossa, o André mas... Pereira é melhor que o Renato Augusto?
O André não, Pereira, mas esse é óbvio que ele é melhor.
Mas então, aí é óbvio. Quem ganha mais?
O Renato Augusto. Oxi.
Será?
Não, acho que é... Eu acho que o André ganha mais, hein?
O André ganha mais.
O Renato Augusto ganha mais.
Não põe
pode
salário
ser que
aí.
O Flamengo não pague tudo. Mas que ele ganha mais.
Otário, compara o Andrés Pereira com quem saiu do Flamengo e ele tá ocupando o lugar dele. Compara com essa pessoa.
Com o Gerson?
É.
Quem é melhor?
Então, Gerson. Tô te pedindo pra você falar.
Não, claro que o Gerson é melhor.
Ele aí não me vem com isso. Não me vem com o Jean-Pierre e Renato Augusto, tá?
Tá bom.
Mano, o Andrés é nem melhor que o Jean-Pierre, velho.
Eu entendi o que o Walter quis dizer, mas ele se empolgou um pouco, né? Ele
ah, tá, todo mundo entendeu, Natan, só que
comparação. Não, sim. É que o Walter, ele tem uma birra com o Andrés dos tempos de Manchester, né?
De Manchester.
Agora, o torcida organizada foi lá abraçar o Andrés, falou, não, aconteceu e tal. Agora a torcida acabou de tirar foto também, mas enfim.
Teve isso daí.
Quando é algum cabecinha lá, todo mundo fica puto com o maluco, tá ligado? Não vai torcida abraçar
o que
ele.
Só porque é belga. Faz um testão na internet. Chora. Mano, tudo bem, o cara tem sentimentos, o cara é emocional, mas o maluco já jogou Champions League, mano. Não pode fazer um erro desse.
Tá? Chorar, eu acredito que sim, mas só que eu achei muita bafafá na imprensa pro cara falar que o maluco chorou.
Mano. Muito forçado, né, mas sei lá. Aí vem o Kaká no Instagram falar pra ele, levanta a cabeça, vem Neymar, levanta a cabeça, vem não sei quem, levanta a cabeça, não sei o que lá.
O Negão, ninguém deu seu apoio.
Hã?
Pro Hugo, deixa eu ver, o Vitinho também, Vitinho, ninguém vai falar, pô, o Vitinho tá chorando lá no coisa. Mas enfim, eu acho que se o torcedor falou, vou dar outra Libertadores pra você, pô, que porra, pô, você vai nem ficar aqui, mano, você tá maluco? Pagar um valor desse.
Voltar pro Manchester.
É, que o Flamengo não compra esse homem mais.
Tem que voltar, porque aquele meio campo do Manchester não dá, não. Pogba andando em campo.
E vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Bom, nosso terceiro e último bloco, ele vai falar justamente sobre completar esse assunto que a gente estava falando, né? Onde a gente vai falar do campeão, do demitido e justamente do belga. E aí uma pergunta sobre o time campeão, né? Sobre o Palmeiras. Eu vou perguntar aqui uma pergunta quase com alternativas. Vocês acham que o Palmeiras ele controlou o jogo, ele soube sofrer ou ele levou sorte? Eu, particularmente, acho que ele controlou o jogo. Mas o que vocês acham?
Natan, você acha que ele controla o jogo na defesa?
Dá pra controlar.
O Asa de Arapiraca controlou o jogo contra, sei lá, o Corinthians. O como? Estacionou o caminhão.
Não, assim. Acho que o Palmeiras ele não sofreu. Ele sofreu em pouquíssimas, em pouca parte, e vai sofrer, sei lá, dos 90 minutos ele sofreu 20.
É,
tudo que
acho.
Ele tentou fazer funcionou. No momento que ele tentou fazer, eu acho que isso também é controlar. Se o que você quer fazer tá dando certo, você tá controlando. O seu plano tá funcionando. O cara tá rodando e não te atinge.
Que mentira esse negócio. Ah, é que eu acabei de ser desarmado aqui de um jeito mentiroso no videogame. Mas eu acho que é isso aí, ele não sofreu, então é diferente de você tomar porrada, né? Só falei isso aí pra ver que o Natan tinha explicação, porque eu acho que é diferente de você tomar uma porrada.
O Carille sabe sofrer, fica sendo amassado, mas ganha. E não foi isso, né?
Eu acho assim, podia colocar aqui um pouco dos três aí, porque O jogo foi um jogo parelho ali. Controlou a boa parte do primeiro tempo e só. O segundo tempo foi mais aberto e tal. Aí sofreu. O Palmeiras sempre sofreu com o Abel, né? O Abel, ele não é conhecido por jogar com as linhas adiantadas, né? Então ele tem que saber sofrer. E ele levou sorte, ao mesmo tempo que ele foi esperto, né? Porque ele coloca o Daverson para pressionar a saída de bola. E ele deu sorte que o Andrés decidiu foder com tudo, né? Então acho que é um pouco dos três. Da mesma maneira que ele deu sorte, a gente pode dizer, colocando o Breno Lopes fazer um gol no final do jogo. É um pouco de sorte e um pouco de não sei a palavra certa. O que que dá na cabeça dele para ele colocar o Breno Lopes no final do jogo?
Acho que todo campeão precisa de sorte.
É, a sorte ajuda. Mas você tem que estar ali para ela ajudar, né? Você não pode também.
Sim, com dúvida.
É.
Eu acho que é mais isso aí, que tipo, ele conseguiu a estratégia dele. Eu acho que o plano só ia por água abaixo quando o Gabigol fez o gol de empate. Pode ver que nitidamente o Palmeiras ali ficou bem baqueado, né? Depois contou com a sorte, que é o erro, né? A sorte também, a atenção do jogador, a mudar, enfim.
Sim. É, mas eu ainda dou mais o crédito pro erro do que pra astúcia do Daverson ali, porque o erro foi bizarro. Então,
Foi, foi, foi.
o Daverson tava ali, ele pressionou absurdamente. Não, se.
Não.
Se o
Ele só
Liedson
tava
tá
no lugar
ali, também
certo.
sai na cara do gol, né? Então.
Ele tava naquela sondagem básica, né? Ele tava ali de olho, se ele errasse, tava lá e ele errou.
É.
Mas assim, mérito dele é que ele não perdeu a chance clara que teve, né? O Flamengo,
É.
quando teve chance clara, perdeu. Deverson
Saiu
não
marcado
perdeu.
o gol. O pé do Diego Alves podia ter chutado para fora ali, mas também deu
Podia.
sorte que ela bateu e entrou.
E aí, o que eu pergunto para vocês? O título vem com mérito?
Puta.
Depende do que é mérito você, né? Eu acho que o Palmeiras enfrentou adversários mais difíceis e foi campeão.
É, se você pegar a chave do Palmeiras, ela foi mais difícil, né?
Com certeza, fez o caminho das pedras tortuosas.
Diferente do ano passado, que só pegou o time mediano ali, né? Até ruim da América do Sul.
Eu particularmente.
Pode
Desculpa te
falar,
interromper, pode continuar. Então, eu particularmente acho que o título vem com mérito, porque acho que a proposta de jogo na final, ela funcionou perfeitamente. Tudo que o time entrou para fazer deu certo. Muito pouco deu errado. Acho que o momento que quase fugiu de controle foi no gol de empate e no momento que o Michel teve a chance. Que isso saiu entre 15 e 20 minutos. Mas fora disso, o Palmeiras estava muito, muito tranquilo. Não parecia que o Flamengo ia virar ou ia empatar. O Palmeiras estava muito, muito tranquilo, né? Tava, acho que um jogo muito cômodo, muito tudo saindo como o Palmeiras queria. Fora ainda o histórico da competição, de ter pegado uma trajetória difícil, eliminou muita gente boa. Então, tudo veio dando certo, né? E acho que teve mérito, né? Eu acho que não foi só um lance. Acho que é. Por mais que a partida tenha se decidido num lanche não, né? Num lance, a construção da vitória não é nesse lance só, né? A vitória já estava crescendo, já estava jogando melhor, né? Mas esse lance acabou que foi decidido num erro grotesco, mas acho que o jogar melhor já estava encaminhado.
É mérito e sorte, e é o que eu falei, você precisa ter sorte, você precisa ter mérito, né? Então a sorte ajuda aqui. E o Palmeiras, nos 90 minutos, eu acho que ele foi mais preciso ali na sua proposta, ali na sua tática, né? Na sua estratégia do que o Flamengo. Então tem mérito também. Mas se o Flamengo tivesse ganho, a gente tava falando aqui que o segundo tempo do Flamengo foi perfeito. E esse é o futebol, né?
Esse é o futebol, segundo o Renan.
É, esse é o futebol.
E agora a gente vai falar mal dele, né? Renato Gaúcho, que não é mais gaúcho, ele é Renato o Demitido, que eu até coloquei aqui, pífio, patético e pragmático, aquela frase do queridão Mauro César, né? E aí eu deixo a pergunta para vocês. O Renato Gaúcho mereceu ser demitido após a derrota?
Não.
Por toda a construção, vocês acham que ele mereceu ser demitido?
Não.
Você acha que não?
Não, ele merecia ser demitido após a fiasco na Copa do Brasil.
Assim, assim, na minha opinião, é igual você falar que o filme do X-Men, ele tinha que ser feito. Falar que não, assim, a Fênix Negra lá. O Renato Gaúcho tinha que ser contratado? De jeito algum.
De jeito algum.
Como foi, né? Agora a gente fala do fracasso. Então, acho que ele não mereceu ser demitido, por quê? 3 meses de trabalho. Aí a gente volta na contratação do Renato Gaúcho. Ela foi feita só porque ele é o Renato Gaúcho ou eles tinham uma ideia pro Renato Gaúcho? Não
ele
tinha.
Ele tinha a ideia de apagar o incêndio que pra diretoria em ano de eleição.
É. Se tem esse pano burocrático aí no fundo ainda.
Tanto que o contrato é até dezembro, né?
Até dezembro. Foi bem curto.
Mas se você pegar o esquema do Renato, só um minutinho, o problema é que não é só ele, né? É ele e tem a família dele, tem a Carol e tal. E o Dudu pegou pesado num lance que, tipo, pegou pesado, né? Ele fez uma brincadeira até, que falou que ela já tinha comprado, já tinha postado no Instagram dela. Que ela tinha comprado passagem pra Dubai, já tava tudo certo, não sei o quê. Aí o Dudu, se ela quiser vender a passagem dele, ele compra. Então, são coisas assim que, é bacana ver essas piadocas dentro do futebol e tudo mais. Só que isso acaba interferindo, né, no futebol dos caras.
Com certeza. E o Renato, ele constantemente ele morre pelo que ele fala, né, pela boca. Então, volta à tona tudo que ele falou. Ai, me dá um time de 200 milhões que eu faço jogar. Uhum. E esse tipo de coisa. Deram e ele não fez.
Aí ele fala, meu time jogou só 8 minutos. Pô, quem quer? É só porque o Lipe Luiz saiu, já não é mais o time.
Toda hora ele vai arrumar uma desculpa ali. Então, ao mesmo tempo que não é merecida a demissão, porque não é porque é o Renato Gaúcho que ele pode ser demitido em 3 meses. A culpa isso é da diretoria, né?
Sim.
Fez uma merda de um trabalho. Ao mesmo tempo, ele é linchado com essas coisas que ele falou, né? Ele é conhecido como um técnico arrogante, soberbo, gosta de fazer piadinha, não vai, não treina o time direito, e tudo isso conta, né? Então,
mas ele era segundo jogador também, né? Então,
eu não vou defender
quem contrata que o Renato Gaúcho, ele sabe que tá contratando, né? Não é
exatamente
ninguém do futebol, o Renato Gaúcho fazer piadoca ou não ir treinar a equipe, não, mano. O cara é reflexo do que ele foi como jogador.
O currículo dele não mentia, né? Ele não mentiu quando ele foi contratado, então.
Sim.
Temos aí culpados agora que o Flamengo perdeu a Libertadores. Eu ainda acredito que a diretoria foi leviana nesse ano aí.
Totalmente.
Acho que pra mim podia andar de mão dada a diretoria, o Renato e ele, que a gente vai falar dele agora, o belga. E aí eu pergunto pra vocês, foi um erro grotesco o auge da desatenção e apatia? Porque é o tipo de erro que sai de quem tá totalmente desligado, né? Acho que o cara tava pensando na morte de não sei quem, tava pensando em mandar mensagem pra não sei quem. Ele pensou, tá chovendo e eu não tirei a roupa do varal, a janela tá aberta, quando ele viu o gol do Palmeiras. E aí, foi um erro grotesco, vocês acham?
Não, eu acho que foi. Assim, eu só
essa
acho.
Pergunta, tá, ele colocou de sacanagem. Você acha que foi o grotesco?
É, claro,
foi.
Belga.
Porra. Uma coisa é perguntar, você acha que o Hugo Nené, que no jogo contra o Paulo, foi o grotesco? Foi, mas não é claro. Agora você fala, então, o
O Fernandinho fazer um gol contra na seleção brasileira, contra, inclusive contra a Bélgica, foi um erro grotesco.
Você acha que o Rogério Ceni emprestar a garrafinha d'água pro Gaúcho na pequena área foi um erro grotesco?
Você acha que foi. Ele foi inocente.
O Roberto Carlos amarrar a meia na entrada da área foi um erro grotesco?
Não, porque quem faz. Não, porque a função dele era puxar contra-ataque, não era marcação.
Com certeza, puxar contra-ataque. É o lateral esquerdo, realmente.
Não, sério.
Mas isso aí já por si só já é crítico, né?
O Daniel exatamente, Alves. Mas aí você tem que falar com o bendito técnico, né? Que teve essa ideia.
O Daniel Alves então, jogou em São Paulo, foi um erro grotesco? Claro que foi.
Foi. Isso foi.
Tem vários lances. Eu acho assim, ó. É um erro que não pode acontecer, porque é um erro técnico ali, infantil, né? Se atrasar a passada para dar um passe ali, não fazia sentido. Ele, não sei o que aconteceu, deu um bug ali e ele simplesmente não fez o movimento, né, do passe. É um erro super grotesco e ele é elevado a 1000%, porque era uma prorrogação de Libertadores, final de Libertadores.
É, ficar marcado pra sempre, né? Se o do Flamengo vai querer discutir alguma coisa, cala a boca, o Andrés caiu lá. Você vai falar o quê?
Vai ser isso.
Hoje no Twitter, hoje no Twitter tem muito flamenguista, o cara bosta a foto do, sei lá, do Daverson. O que você vai falar?
Puta, engole e segue a vida.
E aí eu vou fazer outra pergunta, então. O belga, ele merece ser crucificado? Tem perdão o que ele fez?
Não.
Eu vou dar um outro exemplo aqui. E aí você vai me falar se ele merece ser crucificado. O goleiro reserva, o Hugo, foi fotografado dando risada no momento de almoço. E ele foi crucificado por isso. Então o belga não vai ser? É claro que vai. E
tem que ser. Morra!
Se merece, merece muito.
Porque assim, eu não sei porquê, acho que o pessoal tá passando um pano pra ele gigantesco. Como se ele tivesse, tipo, 18 anos e porra.
A imprensa e as pessoas em volta ali, né, eles escolhem quem eles vão atacar. Sempre foi assim. E no caso do Andreas, é mais cômodo para eles acolher. É um jogador que vem da... Não jogava
europeu.
No Brasil. É um jogador da Europa que nasceu...
Bonitinho.
Nasceu em Copenhague, sei lá das quantas.
Amigo do Pogba.
É complicado. Ele não vai ser crucificado pela imprensa. Ele vai ser questionado. Assim, ele merece ser crucificado? Aí joga pra galera.
E comprado? Ele merece ser comprado?
Merece. Merece. Ele merece ser comprado do Flamengo.
Não, não, esse não homem. Merece. Esse homem tem um salário de 500 pau por mês. Aí eu não sei se é só a parte que o Flamengo paga ou se é tudo. Mas é 500 pau por mês. 550 pau por mês.
Eu acho que quem paga metade é o São Paulo, esse pai, hein? Ele deve ser um trouxa.
A opção de compra é de 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões. Não, 100. A opção de compra de 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais na cotação atual.
Seria a maior contratação do Flamengo.
A maior contratação do Flamengo. Você pagaria 120 milhões no belga?
Nossa, só tem
esse. Só se ele pagasse, cara. E ele ainda diz que só sai do Flamengo quando ganhar uma Libertadores pelo clube. Ou seja, ele tá cravando que vai se aposentar no Flamengo.
Ah, vai embora, pelo amor de Deus, velho. É muita humilhação, maior contratação do clube ser o cara que entregou a paçoca no
Atriz. Exatamente.
Possível,
não tem cabimento, sabe?
Nossa, reside com o Manchester United, a gente sabe, pensa. Mas nossa, que humilhação, velho.
Não merece ser comprado, porque tem coisas do futebol que são simbólicas.
Foi forte,
você Errar numa final de Libertadores na prorrogação fica marcado. Sim. Fica marcado o resto da sua vida. Você pode ganhar três Libertadores, mas aquela você entregou.
É igual a pessoa lembra do Fábio. Ah, a pessoa não vai lembrar porque o Fábio Santos. Ah, quem sabe com o tempo ele consiga, né? Que o Fábio Santos foi ele que deu a. Foi todo troncho marcar o cara no jogo contra o Secaldos em 2004 e o São Paulo tomou a virada.
Olha, é verdade, hein? Não lembrava disso, não. Vou até ver o lance depois e mandar no grupo.
O Alessandro...
Ele era juvenil,
o,
né?
O Alessandro entregou aquela bola pro...
Nossa,
Diego
é
Souza.
Ia dar esse exemplo agora.
Uhum. Nossa. Então, o Davis, ele quase errou o gol ainda, velho. Ele quase
errou. Ele conseguiu quase errar o gol.
Se fosse outro goleiro, talvez... O Diego Alves também é outro, também, que você pode estar em decadência e... E não tava tão bem, né? Ele tava vivendo machucado aí. Já deu, né?
Na hora de contratar um outro. O um contra um não é o forte dele, né?
Até pode ser, Natan, mas aqui a idade pesa, né?
Ah, pesa.
Então, ele
já,
assim,
tá,
ó,
já tá a idade.
Andreas Pereira.
Ídolo.
Obrigado aí por ter. Né? Jogou bem, afinal. Não jogou mal, não. Voltou, tá se mostrando aí um bom meio campo, né? Acima da média no Brasil, diferente do que pensa o Altair. Mas acho ele acima da média no Brasil. É, pega muito bem na bola, mas assim, não dá, né? Não dá. Não dá.
Se você tiver mais... entre Andreas Pereira e Jean-Pierre em Corinthians, quem você escolheu?
Ah, mas aí eu pagaria pro Jean-Pierre sumir da face da terra.
Não, Jean-Pierre, imagina,
Jean-Pierre é um saco de criança.
Você tá maluco, Otter? Você tá maluco, Otter?
Eu que vejo
o Luan que o Jean-Pierre.
Eu vejo o Jean-Pierre do São Paulo.
Posso só tá aí?
Isso que... pode ser que ele pode
isso
ser
que
ele melhore.
O Grêmio é reserva do Thiago Santos.
O Grêmio vai, o São Paulo vai trazer o Jean-Pierre e o Ferreirinha.
No Grêmio ele conta com má vontade, né, infelizmente. Então...
Muita má vontade.
Então, o Luiz tem muita vontade de jogar bola, né?
Inclusive, ó, o Andreas Pereira, não acho que ele valha tudo isso também. É absurdo, né?
Valha tudo isso, velho.
Valha. Eu não, acho que no Flamengo não tem mais futuro pra ele. Mas ele teria o futuro em um outro time no Brasil. Tranquilo.
Em breve no Bragantino. Andreas Pereira no Bragantino.
Tranquilaço, o Andreas Pereira ali jogando no meio-campo do São Paulo.
Dupla com Praxedes.
Mano, gente, eu acho que ele não vale tudo isso, não, cara. E não, eu acho difícil vale. Ficar.
Graças a Deus ele não vai ficar aí, pra gente não ter que ficar olhando pra ele todo quarto e domingo.
Mas ele fez um gol de Flamengão, coisa que fazia tempo que acontecia, né?
Quem sabe ele colocou, ele quebrou a maldição, né? A gente tava indo bem, aí ele quebrou. Não vai mais bem após o gol de falta.
Vocês queriam o gol de falta? Toma aí, mas vocês não vão ter mais nada.
É só isso.
Vão ganhar mais nada, só depois.
Ele trocou o gol de falta para Libertadores. Escolhas aí. Escolheu fazer o gol de falta.
O gol de falta do Flamengo, do gol do Andreas Pereira, foi o Zico em 87.
Cara, que nada a ver isso aí, velho. Quem conhece futebol conhece o craque do Flamengo, Renato Urubu Rei, velho. O cara batia falta de cabeça.
O próprio Diego Ribas fez uns aí, né?
Nossa, os gols do Diego Ribas foi muito mais falha do goleiro do que outra coisa.
É, mas...
Diego Ribas no Vasco.
Tem uma que ele chuta no meio e o goleiro aceita. Tô
falando não, o Rogério que é o Diego Ribas.
Deus do livre, ele não pisa no São Paulo, depois que ele pisou no escudo. Né? Louco.
E essa final teve um herói improvável, né?
Como a outra, né?
Como a outra também teve.
Ah, bosta.
Um cara que não é conhecido pela sua qualidade técnica, né? Vinha de uma má fase. Foi até cogitado de sair do Palmeiras, né?
É uma má fase desde antes, né? Todo resto.
Essa má fase dele vem desde que ele nasceu, né? Nunca foi um grande craque, né? Mas surgiu a estrela, né, de fazer o gol. Já tinha feito, né, o gol que confirmou o título do Campeonato Brasileiro, né, quando o Filipão era técnico. Mas agora fez um gol de um título, né, da Libertadores e tal. E acho que, com certeza, alguém deve ter chiado quando ele entrou e falou, porra, botou o Davidson, caralho, não sei o quê. E o cara fez o gol do título, né? E o homem foi até na Ana Maria Braga. Eu não sabia que a Ana Maria Braga era palmeirense. Ela estava exaltadíssima com a presença do Davidson. Inclusive, ela roubou a medalha de campeão do coitado.
Olha aí. É isso. Né, futebol, ele cria esses momentos, né, como o Adriano Gabiru, o próprio Romarinho, são jogadores improváveis ali, que acabam se aparecem ali momentos bem específicos, né, e o Davidson foi o felizardo ainda vez, né, ele é conhecido como jogador polêmico, né? Inclusive, ele acusou falta do juiz na prorrogação ali. O juiz não deu um tapinha, bora pro jogo, ele caiu. Pediu falta mesmo.
Então, isso é brincadeira.
Assim, a gente odeia, né? Porque ele é palmeirense, enfim, tudo que vem do Palmeiras é ruim. Mas você imagina o torcedor no Palmeiras. A alegria.
Ah, sorriso no rosto, né? Na hora que ele se jogou ali, o torcedor tava sorrindo. Tava igual o Coringa, assim, o sorriso vem até a orelha.
Então é... Fica aí, né, o... Se... Davidson. Fica aí a dica pra você. Daqui em 5 anos voltar pra final do Libertadores de 2021, você vê como é que foi o gol do título.
Como será que foi o gol do título, hein?
Essa é uma coisa de louco, né? Tipo, o cara perde uma bola incrível ali e o Deus faz o gol.
Cai de bunda no chão.
Narra pra gente aí, rapidinho.
André, lá vai Davi Luiz, Flamengo, rodando a bola na defesa, toca pra Andrés Pereira, domina... Cai de bunda no chão, lá vai Davidson, vai pra ele, bateu! O goleiro mediano não consegue chegar na bola! Gol! Foi mais ou menos assim.
Nome imparcial da narração aí.
Bem.
Goleiro mediano nunca. Exatamente dessa forma que foi o gol. E é isso, gente. Acho que. É triste, é muito triste. A gente viu o nosso amigo Rodrigo aí, que não sei de onde tirou forças pra gravar esse episódio, mas é isso aí. O belga falhou. O Renato não é técnico e o Palmeiras ganhou com uma tranquilidade aí, porque Renatão tá de brincadeira.
Vem aí Solskjaer no Flamengo.
Vem aí Solskjaer.
Cara, no Flamengo, inclusive, eu só fica falando de Galhardo, né? Jorge Jesus. Em nenhum momento foi cogitado, você vê como que o departamento de futebol é uma bosta, né? Em nenhum momento foi cogitado o Beccacese, que é um treinador que poderia dar uma cara também e não é tão caro, né?
O Zidane já tem clube? Zidane já tem clube?
De qual clube é esse técnico aí?
Hoje o Beccacese está, eu acho que no Defensa e Justiça.
Então, pode crer, o cabelo liso lá, né?
É.
O Flamengo parece que houve ali uma involução, né? Ele vinha de apostas com treinadores bem, bem questionáveis, né? Mas teve lá o aprendiz do Guardiola, teve outros aí. E aí ele me traz o Renato Augusto, o Renato Gaúcho, sem maior displicência, assim. Então, a gente não sabe o que esperar, né?
Não.
Você sabe quem você vai voltar, né?
Quem você queria pro cargo de técnico do Flamengo?
Marcelo Galhardo.
Galhardo?
Galhardo. Eu queria o Renato Gaúcho continuasse lá.
Eu quero que o Renato Gaúcho vá pro Corinthians depois que o Silvinho for demitido.
Aqui ele não entra não, nem fudendo.
Entra sim, senhor.
Não entra.
Entra sim. Entra não sim.
Entra. Não faço não, cara. Pelo menos o Silvinho estuda.
Eu quero que o Nath termine pra querer contar.
O Silvinho tem a apostila do Enem. Fala, Nathan.
Quem vai ser o técnico do Flamengo, Nathan?
O novo técnico do Flamengo vai ser o senhor Valdemar.
Nossa, mas muda o disco aí, velho.
Cara, tá piada velha aí, velho.
Toda vez que cai um técnico no Flamengo, tem que fazer o Valdemar.
É o senhor Valdemar. Ó, mas...
Já tem mais um que isso aí do Valdemar.
Acho que o Flamengo vai surpreender todo mundo, né? E vai trazer aí o... Abel Braga.
Levi Cupi no Mengão.
Levi Cupi no Mengão.
Dorival Júnior.
Crazy Lisca, em breve aí no Flamengo.
Diniz.
Diniz, oh. Eu acho que Diniz.
Diniz tá desempregado?
Já, não, mas claro, ele não, né? Fica no Vasco, né?
Ele tá desempregado, sim.
É, tá acabou já. Acabou.
Então vem aí Renato Diniz. Renato Diniz.
O recém.
Renato Coxa vai ser recontratado.
Deu a louca na diretoria do
Mengão. Era pegadinha. Bom, gente.
Vamos
pro adeus, né? Vamos pro encerramento. Acho que nesse momento eu deixo meu tchau aqui. Mando um abraço aí pro meu colega Rodrigo Canella, que tá muito triste, tá muito abalado, dá pra perceber até na voz dele que ele ainda sente muita dor. Mas acontece. Perder faz parte. Escorregar igual o belga também faz parte. Mando um beijo pro Lourenço, um outro beijo para o craque Filipinho, e é isso aí, gente. Até a próxima.
Eu vou deixar o meu abraço aqui pros ouvintes, né? Que provavelmente acompanharam essa final, que deu o que falar. Um abraço aí para os meus amigos, né, para o Rodrigo Canella aí, para o Aldair e para o Lucas Natan, para a Maíra, né, minha esposa, e dizer que ano que vem tem mais.
Quero deixar meu forte abraço aí para o Rodrigo Canella também, meus pêsames aí pela derrota da Libertadores. Sei como é triste. Foi isso em 2006. Uma vez que o meu time teve numa final, ele perdeu. Foi bem triste. Mas é isso. Depois a gente ganhou algumas coisinhas aí com os brasileiros e a vida continua. Também queria deixar um forte abraço aqui pro Caio, né? Que é um amigo que... A gente também. E ele... Ficou tatuado o Daverson, hein? Vamos cobrar aí. Vai tatuar a taça da Libertadores e o nome do Daverson.
Que bosta,
vamos cobrar, hein? Porque a gente cobra mesmo. O cara faz promessa bêbada e depois tem que cumprir. Então, fica registrado aqui que o Caio vai tatuar o nome do Daverson. E...
Quem vai tatuar o nome do Daverson?
O Caio, um amigo meu.
Nossa, que lixo, hein?
Pois é.
Maluco, hein? Maluco.
Pede pra ele tatuar só um D, velho. Não tatuou o nome inteiro, não.
Não, vai tatuar Davis.
Puta merda.
Pois é, o corpo do cara, né? Mas, enfim. Queria deixar um forte abraço aí pro garoto Fipinho. Crescendo cada dia mais forte e bonito. E o Lourenço também, né? Que a cara tá logo, logo tá de férias aí. Vai passar suas férias um tempinho na casa da avó. Só alegria. Vai ter descanso do polo aquático lá.
Polo aquático.
Polo aquático é bom demais.
Vou deixar só o meu tchau aqui. Agora são 10h10. O horário de se preparar pra dormir. Tchau. Inclusive, tô excluindo o palmeirense aqui do Facebook agora, porque eu não sou obrigado a ficar vendo isso aqui, né?
Oh, e a música? E a música?
Que música? Tá aqui é rádio, por acaso?
Acho que é a música que a gente pode...
Ana Maria, deixa a música.
Pô, todo episódio a gente deixa a música. Esse episódio a gente vai terminar com Beth Carvalho, Vou Festejar.
chora. Não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar. Vai chorar, chora. Chegou a hora, faz-me pagar, pode chorar.